No CBN Saúde desta segunda-feira, vamos falar sobre amamentação. Agosto é um mês dedicado ao tema, é o Agosto Dourado, e está aqui conosco no estúdio da CBN Maringá a fonoaudióloga Sandra Gabella. Olá, tudo bem? Como vai? Bom dia.
Bom dia, tudo bem, Luciana?
Muito obrigada por vir aqui ao estúdio. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte: qual é o papel do fonoaudiólogo na amamentação? Como que esse profissional pode ajudar?
Na verdade, a amamentação é uma das áreas que a fonoaudiologia pode atender, né? É uma especialidade, na verdade, que a gente faz. E eu sou especialista em motricidade oral, que é a área onde atua, né, o fonoaudiólogo na avaliação dos reflexos orais do bebê, como é que essas estruturas, né, anatômicas, língua, toda a musculatura da face, como que tudo isso se envolve no ato de sugar, que depois vai ser necessário para que se faça uma boa ordenha do seio materno. Então, é uma especialidade dentro da fonoaudiologia.
E como o fonoaudiólogo especializado nesta área atua?
Nós atuamos já dentro das UTIs neonatais, né? Então, a minha especialidade foi em São Paulo, na Faculdade de Medicina do ABC Paulista, com esse enfoque em UTI neonatal. Visto que os bebês que nascem prematuros, eles têm uma dificuldade na coordenação entre sugar, respirar e deglutir. Então, quando esse bebê ele tem já uma capacidade respiratória, entra o fonoaudiólogo para fazer a avaliação desses reflexos e para ver se esse bebê tem competência, né? Se ele dá conta de sugar, respirar, engolir a própria saliva, para depois a gente poder trazer esse bebê para o seio materno, que vai exigir do bebê a deglutição do leite, né? Então, é uma área que a gente tem que organizar, então, esses reflexos orais para que o bebê consiga mamar de forma segura, né? Então, essa seria a atuação da fono dentro da UTI. Depois da UTI, a gente vai para o alojamento conjunto. O alojamento conjunto é onde o bebezinho, na grande maioria das vezes, já é um bebê termo, que a gente fala, né? Que é acima de 37 semanas. E ali a gente começa já o estímulo no peito dentro da sala de parto, independente de ser parto normal ou cesárea, dentro da Santa Casa, que é onde eu trabalho, já existe um protocolo que o bebê, logo após o nascimento, ele vem no contato da pele da mãe, né, que a gente fala que é a hora de ouro da amamentação. E ali no alojamento conjunto, se a equipe da enfermagem identifica uma dificuldade do bebê na mamada, então eles vão acionar o profissional fonoaudiólogo para que faça a avaliação desses reflexos orais, para ver se está tendo algum impeditivo para que a criança, né, que o bebê consiga tirar o leite do peito, faça a amamentação efetiva. Então a gente trabalha na UTI, no alojamento conjunto, depois da alta hospitalar, se algum bebê, né, alguma família sente a necessidade, a gente atende nos consultórios. Então, na verdade, a gente atende desde o nascimento até o aleitamento materno estar bem estabelecido.
Se vocês percebem uma dificuldade do bebê na deglutição, o que, que vocês fazem? São exercícios?
São exercícios. Então, a gente tem que fazer exercícios para fazer essa organização motora, né? Exercícios de sucção, alguns estímulos de deglutição. Vai depender muito, é que é um contexto bem amplo. Né, porque os bebês eles podem apresentar diferentes tipos de resposta, né, independente da idade gestacional. Então, é uma avaliação bem peculiar. Então, a gente tem que avaliar a anatomia, como é que há a movimentação, por exemplo, da língua, da mandíbula, né, se ela excursiona durante a sucção. A gente tem alguns bebezinhos que nascem, que a gente fala que é uma retrognatia acentuada. O que, que é isso? É a relação da maxila e da mandíbula, e a mandíbula bem retraída. Todos os bebezinhos têm essa retração, é esperado já. Só que alguns bebês têm essa retrognatia um pouquinho mais acentuada. Então, isso diminui o espaço intraoral do bebê e isso dificulta depois o encaixe dessa boca no seio materno. Então, assim, são muitas peculiaridades que a gente tem que ficar avaliando caso a caso, né? A movimentação da língua, a musculatura toda da face. Às vezes, uma tensão do externo cleido, que é esse músculo forte, né, do pescoço, impacta na movimentação da mandíbula. Então, a gente tem que trabalhar essa musculatura. Às vezes, eles nascem com plagiocefalias, que são alterações de crânio, que também podem comprometer a musculatura da face. Então, assim, é muita coisa.
E vocês lidam com um serzinho muito pequeno, né, para fazer esses exercícios. Sim. Né? A mãe participa também nesse momento?
A mãe participa. A gente sempre faz na presença da mãe. E alguns exercícios, amanhã ela tem que dar continuidade, né? Porque não é uma ou duas vezes no dia de exercício que vai resolver. Então, sempre a mãe, a rede, né, de apoio que está ali junto é envolvida nesse atendimento, nesses exercícios, né, nesse segmento.
Acho até que você já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria de saber o seguinte, tem recém-nascido que não tem condições de amamentar ou todo recém-nascido é capaz de sugar o seio da mãe?
Bom, se você me fizesse essa pergunta 20 anos atrás, eu ia te falar que todos os bebês têm condições. Mas com a experiência, né, o que, que a gente vê? Que a gente tem que respeitar a anatomia do bebê, fisiologia, como é que acontece, né, essa anatomia com a movimentação dessa musculatura toda. E as condições mamárias também. Como que é o modelo dessa mama? Como é que essa areola, como é que esse mamilo... E esse encaixe, que eu brinco que é como se fosse um quebra-cabeça, se existe o encaixe dessa boca, desse bebê, com o modelo dessa mama, dessa mãe. Então, às vezes não tem encaixe, né? É claro que na minha carreira aí foram poucos os casos que eu assisti, que eu não consegui fazer que isso acontecesse, esse encaixe, mas existe. Né? Por isso que eu sempre converso com as famílias, eu gosto muito de trabalhar já no pré-natal, porque existe uma ansiedade muito grande da família hoje, uma pressão também em relação à amamentação. Né? E eu falo que a gente só vai ter certeza absoluta quando a gente tiver os bebezinhos, né, o bebezinho ali fora da barriga, para que a gente consiga ver esses reflexos orais, essa anatomia, para depois fazer esse encaixe, né? É claro que eu estou falando aqui de uma minoria muito pequena, né, que não consegue, porque em 20 anos talvez eu tenha tido, sei lá, 10, 15 casos que eu não consegui, que realmente não houve forma da gente fazer esse encaixe, né? Mas é, quando se divulga que toda mulher tem condições de amamentar, que toda mulher produz leite para amamentar o bebê exclusivo, que todo bebê mama... É, isso cria nas mulheres uma sensação de que se ela não conseguir, ela é fracassada.
Uma frustração muito grande.
Então, hoje, em qualquer lugar onde eu vá falar sobre aleitamento materno, eu preciso falar que em algumas condições isso não é possível, porque eu preciso acolher essas mulheres.
Poxa,
né? Então, assim, é um olhar que a gente vai desenvolvendo depois dos anos. Por isso que eu te falei, de repente, se você me perguntasse isso... Há 15 anos atrás, ou, né, um pouco mais, um pouco menos, talvez eu não conseguisse ter essa resposta de uma forma muito madura, né, para dizer que vão ter mulheres que não vão conseguir e que mesmo assim são mães e que vão ter bebês que não vão conseguir mamar no peito e que a gente vai ajustar para tentar fazer ele conseguir receber esse leite materno, mesmo que seja usando um outro utensílio. Né? Porque existe a possibilidade, se a boquinha do bebê não encaixa na mama da mãe, a gente pode tirar esse leitinho e oferecer para o bebê numa colher dosadora, num copinho, numa mamadeira. Então, existe formas de amamentar, mesmo que não exista esse encaixe da boquinha do bebê com a mama.
E esse encaixe é uma questão física.
Exato,
anatômica,
isso. É. Que a gente tem que conseguir fazer aquela estrutura oral encaixar naquela mama, para que ele consiga fazer a ordenha. Porque, diferente do que as pessoas acham, a sucção é um reflexo, sugar, né? Então, qualquer coisa que você passa próximo da boquinha do bebê, ele vai ter os reflexos de procura, que é aquela boquinha procurando para um lado e para o outro. E ele, se você colocar qualquer coisa, um dedo, às vezes até a mama na boquinha, ele suga. Mas aquele sugar é um reflexo. Não significa que aquele sugar está sendo efetivo para tirar o leite da mama. Então, é um pouco mais detalhado, um pouco mais complexo do que só encostar e sugar, né? É muito comum alguém olhar de fora e dizer, não, tá mamando muito bem, tá sugando bem. E aí, o bebezinho começa a não ganhar peso, a mãe começa a ter lesões na mama, né, no mamilo, esse bebê desidrata, fica amarelo, tem que voltar para o hospital para fazer fototerapia. Então, assim, não é tão simples uma avaliação da mamada. Né? A gente tem que ter toda essa organização dos reflexos orais e aí esse encaixe na mama para que o bebê consiga mamar de forma efetiva.
Uhum.
Por isso, de repente, né, a profissão da fonoaudiologia atua, porque a gente vai olhar essa especificidade do reflexo oral do bebê, que é é uma característica da nossa profissão, né?
Uhum. Agora, a gestante, ela pode fazer alguma coisa no seio para preparar o seio para amamentação? E esse preparo ajuda no encaixe ou não? Tem não, que fazer?
Não, na verdade hoje não existe mais orientações de preparo da mama, né? Antigamente eles mandavam a mãe ficar fazendo um exercício no mamilo, uhum. Passando bucha vegetal, né? Hoje a gente pede para não fazer nenhum tipo de agressão na mama, uhum. né? O que a gente orienta logo após o nascimento do bebê é que elas mantenham a areola, que é a região ao redor ali do mamilo, sempre bem macia, bem elástica. O que, que é isso? Quando a gente tem a pojadura, que é a descida do leite, a mama tende a ficar túrgida, né, cheia. E a areola, que é onde o bebê tem que abocanhar, se ela estiver túrgida, a hora que o bebê abocanha, a boquinha escorrega e vem para o mamilo. Aí começam as lesões. Então, o preparo com a mama é sempre antes da mamada, a mulher se autoexaminar, sentir se a areola está elástica, né? Tem essa flexibilidade para permitir que o bebê abocanhe a areola e não machuque a mama, tá? A mesma coisa vale para aquela mulher que não tem o mamilo protuso, que a gente fala, né? Que tem mulheres que têm a mama plana, né? Não tem o mamilo para fora. Se a areola estiver elástica, o bebê vai pegar perfeitamente. Então, não é o modelo do mamilo, mas as condições dessa areola, como é que vai estar... E se os reflexos orais do bebê, se essa boquinha está funcionando bem para conseguir fazer uma boa pega e uma boa mamada.
E se não tiver elástica, o que, que a mãe tem que fazer?
A ordenha manual.
Manual?
Manual. A ordenha manual é uma massagem na região da areola. Então, a mãe posiciona os dois dedos, pode ser o indicador e o dedo médio, sustentando a mama com uma das mãos e com a outra mão ela vai fazendo uma massagem circular ao redor do mamilo. Depois que ela massageou, ela vai pegar com o indicador e o polegar, vai posicionar na margem da areola e ela vai apertar e soltar com o dedo. E aí o leitinho, ele começa a sair. E aí, ali tirando, depende da quantidade de leite que a mãe tem, mas às vezes num copinho de café, só o fundinho do copinho que retirou, já é possível deixar essa areola macia e o bebê já consegue pegar. Então, não é aquela coisa de tirar muito, de ser uma coisa tão trabalhosa, demorada, né? É só um detalhe que vai fazer toda a diferença na hora que o bebê vier para a mama.
Então, essa orientação mudou. Na minha época, quando eu tive filha, a orientação era para você fazer um preparo antes.
Isso, mudou, né? A gente tem alguns estudos que mostram que ficar agredindo o mamilo antes do bebê nascer deixa o mamilo ainda mais sensível. Então, o mamilo, se a gente for pensar, ele só serve para o leite sair. Quando o bebê acopla a boquinha na areola, o mamilo ele vai se estender dentro da boca do bebê e ele ocupa a região lá próxima de palato mole dentro da cavidade oral, que não vai agredir o mamilo, não vai machucar. Então, a gente não tem que preparar o mamilo,
olha,
né? A gente tem que preparar a nossa cabeça, né? Para ter estrutura, né? E lembrar de alguns detalhes na hora de encaixar o bebê na mama, mas não necessariamente ficar fazendo esse preparo do mamilo.
Muito interessante. Agora, o que é o freno lingual dos recém-nascidos e por que a frenectomia pode ser um problema?
Tá, então, tá muito na moda essa questão da frenectomia, dos freios linguais, tá? É muito questionado ainda se tem que cortar ou não esse frênulo. E ele sustenta, na verdade, a língua no assoalho da boca. Então, ele tem um papel importante, né? Só que alguns frênulos, eles são fixados, mas na região do ápice da língua. Então, quando o bebezinho tenta colocar a linguinha para fora, essa linguinha não avança além da gengiva. A gente vê como se fosse uma pontinha, assim, de coração na ponta da língua. Faz um desenho. Então, esse bebê que não consegue avançar a língua além da gengiva, ele vai ter dificuldade de fazer a movimentação que a mandíbula e a língua precisam fazer para a extração do leite. Mas não é tão simples, porque esse é o frênulo mais fácil da gente visualizar. Então, esse que não sai do rebordo gengival, que faz essa pontinha de coração, a gente sabe que tem que ser feito a frenotomia, né? Uhum. Só que tem outros modelinhos de freio linguais que aí a gente teria que ficar aqui muito tempo conversando, mas que aí sim precisa de um profissional com bastante experiência para fazer essa avaliação, porque se eu não cortar um freio que precisa, eu posso ter impacto na amamentação, porque o bebê não vai poder, né, não vai conseguir fazer uma boa extração de leite, não vai ganhar peso, vai machucar a mãe e esse bebê vai ser desmamado precocemente. Então, ele precisava dessa intervenção e não foi feita. Qual que foi o prejuízo? Perdi a amamentação. Só que se eu também cortar o frênulo da língua de um bebê que não tem indicação, o que, que eu posso fazer? Eu posso ter, agora, no, que eu não posso pensar no bebê só nesse momento da amamentação, eu tenho que pensar nele que depois ele vai falar, depois ele vai ter que movimentar a língua para as laterais para poder mastigar, é a língua que joga o nosso alimento para a nossa orofaringe para a gente deglutir, a língua tem que estar colada no céu da boca para respirar sempre pelo nariz. Então, se eu tiro uma estrutura que não era para ser tirada, eu posso comprometer depois a respiração, a mastigação, a deglutição. Então, assim, é muito sério quando a gente fala de cortar ou não cortar o frênulo lingual. Tem que ser feita uma avaliação muito específica, tanto da anatomia desse frênulo, como desse frênulo na função. A gente avalia no choro, na sucção, na boquinha em repouso. Então, existem várias características, né, que a gente tem que estar avaliando para definir se essa criança tem ou não indicação.
E é um cortezinho? O que, que é?
É um corte, né? Alguns profissionais fazem a laser, outros fazem com tesoura, é um cortezinho.
Isso é muito sério, então, né? Porque pode afetar, então, o desenvolvimento depois da fala, até?
Pode. Se o bebê precisa tirar o freno, ele não tira. Quando ele for falar, todos os fonemas que a gente precisa elevar a ponta da língua, então a gente fala o t, d, n, l, r, né? Esses sons, ele vai ter dificuldade de produzir se o frênulo estiver segurando a língua, né? Mas também, se eu corto e não precisa, eu posso ter uma língua hipotônica, sem movimentação, sem força, que também vai me trazer dificuldades na fala. Então, por isso que tem que ser uma tomada de decisão. A minha sugestão é sempre avaliação do pediatra, avaliação do fonoaudiólogo. Hoje a gente tem os odontopediatras que também trabalham nessa área, então teria que ser um conjunto de profissionais para avaliar junto com a família, porque a família precisa concordar com isso, para aí ser feito, né? Não pode ser uma coisa assim aleatória.
E tá na moda esse assunto?
Tá. Tá na moda.
Não se fala, então, muito, sobre...
Não se fazia isso. Eu falo porque tá na moda, porque em 20 anos a gente vê o caminho das coisas, né? E a gente fazia muito pouco, na verdade fazia mais no hospital, nesses casos onde o bebê tentava mostrar a linguinha e já fazia aquele coraçãozinho. Então, já dentro do centro cirúrgico, o pediatra, né, na hora do exame físico do bebê, porque é da competência do pediatra, isso, ele já liberava esse frênulo. E agora, de uns 2 anos para cá, que eu percebi que tem muitos profissionais que às vezes não conseguem encaixar um bebê no peito e aí acaba falando, é o frênulo, então corta o frênulo, né? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter, né? De ter uma avaliação para ver se realmente é o frênulo que está fazendo impacto na amamentação, ou se é a forma como a mãe está encaixando o bebê no peito, ou se é a característica daquela areola que tinha que estar elástica para a areola entrar na boca do bebê, e não, a areola está muito túrgida, o bebê tenta abocanhar e não consegue, então não sustenta a pega, não é porque o freio está segurando, mas porque a areola não está entrando dentro da boca, porque está muito rígida. Então, a gente tem que olhar todos os aspectos, e aí não, realmente, nós fizemos tudo, a mama está ok, a forma que a mãe coloca o bebê no peito tá ok, os reflexos orais, musculatura de pescoço, crânio, tá tudo liberado, tá tudo certinho, não é realmente o frênulo que tá fazendo esse impacto, né? Às vezes não é o frênulo, às vezes essa retrognatia que eu te falei lá no começo, esse queixinho é muito para trás, o espaço intraoral é pequeno, ainda vou mexer nesse frênulo, então assim, tem que ter bastante cautela na hora da indicação.
E se, em vez de cortar o frênulo, a família decidir, então, fazer a amamentação com a retirada do leite?
Mas aí, se o frênulo tiver indicação de tirar, tem que fazer. Por quê? Porque se o frênulo segurar a língua no chão da boca, esse bebê pode começar a respirar pela boquinha. né? Aí vai ter impacto também na mastigação, porque a hora que tem que lateralizar a língua para um lado e para o outro, esse frênulo não vai deixar. Na deglutição também, porque o frênulo segura a língua, o bebê tem a dificuldade, o bebê, a criança, depois o adulto, dificuldade de jogar esse alimento para a orofaringe. Então, também vai trazer impacto, entendeu? Tanto não tirar como tirar.
Mas esse corte tem que ser feito no recém-nascido? Ou pode ser feito mais tarde?
O ideal é a gente tentar fazer dentro de 15 dias no máximo, porque senão a gente acaba perdendo o time da amamentação, se a gente for pensar em amamentação. Porque a mulher começa a ter lesões, o bebê começa a ter perda de peso, às vezes desidrata, porque não está conseguindo tirar o leite. Então, assim, o ideal, se a gente pensar em amamentação, é não passar de jeito nenhum de 15 dias.
Ah, entendi. Bom, só para encerrar, então, né, por que, que a amamentação é importante? Qual o debate que o Agosto Dourado deste ano pretende fazer, está fazendo? Né?
Esse ano, o tema amamentação é um direito da mulher trabalhadora. A licença maternidade da grande maioria das, né, das mulheres é de 4 meses. E o Ministério da Saúde, ele preconiza que o bebê mame de forma exclusiva até o 6º mês. Então, ficam 2 meses aí, né, de gap entre o término da licença e o retorno ao trabalho, que a mulher teria que continuar esses 2 meses amamentando. Então, a nossa orientação é que a mulher faça ordenha do leite materno 15 dias antes de voltar ao trabalho. Por que 15 dias antes? Porque o leite materno no freezer, ele pode ficar armazenado por 15 dias. Então, 15 dias antes, a mulher vai começar a fazer a ordenha e congelar esse leite, para que a hora que ela retorne ao trabalho, quem tiver, né, aos cuidados desse bebê, possa oferecer esse leite materno ou no copinho ou na mamadeira, né? E a gente também tem que avaliar qual que é o melhor utensílio para esse bebê, tá? Então, o leite cru, quando a mulher, ela tira o leite do peito por 12 horas dentro da geladeira. Agora, se ela for querer fazer um estoque, então ela tem que congelar esse leite, que pode ficar 15 dias no freezer. Então, essa organização permite que a mulher continue amamentando até o 6º mês. Né? No trabalho, se não tiver como alguém levar o bebê até o trabalho para a mulher poder amamentar, ela pode... Ela tem 2 intervalos de 30 minutos, né? 30 minutos no período da manhã e 30 minutos à tarde. Então, se não tiver como amamentar o bebê nesse intervalo, ela também, dentro do trabalho dela, ela pode fazer a ordenha. Então, ela mantém o estímulo da mama dela, porque se a gente passa períodos muito grandes sem estimular a mama, a tendência é a gente ter uma diminuição na produção de leite. Então, ela usar esses 2 intervalos para ela fazer a ordenha e já ir tendo estoque também de leite para deixar em casa, para o bebê continuar mamando até o 6º mês de forma exclusiva. Então,
que
seria
é
uma, seria uma sugestão, né, para que consiga manter até o 6º mês.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, pela participação do CBN Saúde. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
Conversamos com a fonoaudióloga Sandra Gabella, no nosso CBN Saúde desta segunda-feira.